E desde a sexta-feira se fala muito sobre a qualidade da carne consumida no país, né? Por causa da operação Carne Fraca desencadeada aqui no Paraná, em vários estados do país, e que apontou irregularidades na fiscalização da carne vendida ao consumidor. Muito se falou também nesses dias sobre a inspeção da carne vendida, né? Inspeção que foi colocada em xeque aí, em dúvida, porque apresentaram, a Polícia Federal apresentou irregularidades no CIF, né? Que é o Sistema de Inspeção Federal. Mas os municípios também têm um Sistema de Inspeção Municipal. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar agora com o diretor de Vigilância em Saúde de Maringá, Eduardo Alcântara Ribeiro, que é médico veterinário, diretor de Vigilância em Saúde do município, está aqui com a gente no estúdio. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio da CBN.
Boa tarde, Luciana. Agradeço o convite para a gente estar aqui para prestar alguns esclarecimentos. Espero ser útil para tirar as dúvidas, né?
Uhum. Bom, o que é o Sistema de Inspeção Municipal? Como que ele funciona?
Tá. O Sistema de Inspeção Municipal, ele serve para chancela de produtos de origem animal. Ele faz parte de um sistema criado pelo Ministério da Agricultura para descentralização das inspeções. Tá? Faz parte desse sistema o CIF, que é o Sistema de Inspeção Federal, e o CIP, que é o Sistema de Inspeção Estadual. Tá? Uhum. O sistema de inspeção municipal ele é criado por uma demanda que surge nos municípios para pequenos produtores que querem produzir queijos, embutidos ou em algumas situações para o fracionamento de produtos nos pontos de venda em varejo, como acontece nas grandes redes de supermercado. Tá? Uhum. Então, por esse motivo, esses estabelecimentos precisam fazer o registro junto ao serviço de inspeção, apresentar documentos que comprovem que ele possui um responsável técnico. Esse responsável técnico é um profissional que tem curso superior na área de medicina veterinária, engenharia de alimentos, ou equivalente, né? Desde que o seu conselho de classe o reconheça e homologue sua responsabilidade técnica. Isso traz mais segurança, né, para a produção desse tipo de alimento.
Uhum. Então, a carne inspecionada pelo SIM é só uma carne produzida localmente? Não é assim uma carne de grandes frigoríficos?
A gente tem algumas situações que a gente deve entender. Primeiro, que existem estabelecimentos que são responsáveis pelo abate do animal. Tá? É possível que existam estabelecimentos de abate com o registro do SIM? Existem. Muitos municípios de menor porte possuem abatedouros municipais para suprir a demanda da necessidade de produzir carne para o município. Tá? Em Maringá, nós não temos um abatedouro de inspeção municipal. O que nós temos são estabelecimentos processadores de carne. Uhum. Tá? A gente tem, por exemplo, estabelecimentos, supermercados que fracionam queijos, presuntos, são os frios, e carnes também fracionadas na forma de embandejamento, né? Preparações prévias como carne moída, que fica na bandeja, preparada para o autosserviço, um bife, que a dona de casa quer levar pronto para casa com mais rapidez. Então, esses estabelecimentos precisam trabalhar com a chancela do SIM também e apresentar os documentos necessários para o seu credenciamento. Existem, por outro lado, estabelecimentos, geralmente produtores rurais, que trabalham em feiras, que produzem queijo, linguiça frescal, né, ou outros embutidos, em pequena produção, com base tanto na legislação do SIM, como numa outra legislação que beneficia os pequenos produtores de Maringá, que é a legislação do cadastro caseiro de alimentos.
Uhum. Agora, por exemplo, nessa operação Carne Fraca, foram apontadas irregularidades em 21 frigoríficos de alguns de grandes marcas aí conhecidas que estão nos supermercados. Quando esse supermercado fraciona esse produto de uma grande marca, esse produto fracionado passa pela inspeção municipal?
Sim. Então, nós temos um produto primário, que seria a carcaça do animal, né, que é desossada em alguns estabelecimentos, como açougues. Muitos açougues recebem a carcaça do animal e desossam para venda no balcão. Tá? Outros recebem já a carne previamente desossada, em embalagens a vácuo, e depois fazem fracionamentos menores. Então, essas duas possibilidades existem. Né? A matéria-prima que eles receberam tem um registro federal, mas a partir do momento que foi transformada por um estabelecimento de chancela municipal, ele passa a ser comercializado somente no município onde ele tem autorização.
Então, se aquele produto sofreu alguma irregularidade por uma inspeção federal, essa irregularidade pode ser flagrada numa inspeção municipal?
Sim. Então, o sistema foi feito para que a gente possa ter a avaliação em diversas instâncias. Uhum. Tá? Mas é preciso esclarecer alguns pontos que envolvem a operação Carne Fraca. os produtos suspeitos, né, que foram levantadas várias questões, né, nos últimos dias, são produtos processados. Tá? Uhum. Então, a carne in natura, ela não tem nenhum aditivo. Uhum. Né? E possivelmente não seria fácil da gente realizar uma fraude no produto in natura. Né? Uhum. Agora, normalmente as fraudes estão relacionadas aos produtos processados, quando a gente faz um embutido, né, uma linguiça frescal, um salame. Então, nesse processo, podem ser incorporados ingredientes que os regulamentos técnicos do Ministério da Agricultura não permitem. Tá? Então, o que provavelmente acontece, e que é preciso maior esclarecimento, é preciso que as autoridades, tanto a Polícia Federal quanto o Ministério da Agricultura, nos informem a respeito de quais seriam esses produtos suspeitos. Pensando no meu trabalho, né, como ator da vigilância sanitária, eu preciso ter a notificação oficial dos lotes suspeitos para que a gente possa ter uma ação efetiva no mercado, porque a gente não pode partir do princípio que todo produto está adulterado. Uhum. Né? Uma outra coisa que a gente deve levar em conta é o seguinte: provavelmente, pelo que a gente ouviu divulgado na mídia, as fraudes têm relação com a qualidade do alimento. Uhum. Né? Não há até então nenhuma informação oficial de que alguma pessoa consumiu esses alimentos, passou mal ou teve algum tipo de reação. Então, se houvesse isso, a gente poderia tomar algumas medidas, né, para contenção do problema. Até então, nós não temos nenhum dado oficial para isso. Tá? Então, nós aguardamos, por enquanto, que seja publicado, né, quais são os lotes suspeitos para que a gente possa dar andamento. Independente disso, a vigilância sanitária, que hoje, né, incorpora tanto as ações da saúde quanto as ações do Serviço de Inspeção Municipal. Uhum. Tá? Isso é uma particularidade do município, também acontece em outros municípios como Curitiba. O Serviço de Inspeção Municipal está em Maringá vinculado à Secretaria de Saúde. Né? Uhum. Quando o ideal seria que ele estivesse vinculado a um serviço da agricultura, um departamento ou secretaria. Mas por uma questão de necessidade, né, de fiscalizar, de criar a chancela, de favorecer o pequeno produtor que precisa do acompanhamento, né, foi criado o serviço há mais de uma década para que a gente pudesse dar essa assistência para os produtores da região e que a gente pudesse ter um acompanhamento, já que um produto que não tem a chancela, seja do município, estado ou do Ministério da Agricultura, ele não pode ser comercializado. Né? Nenhum produto de origem animal sem essa inspeção. E aí, se ele não tem essa chancela, ele se torna um problema de saúde pública, ele se torna um problema para fiscalização da vigilância sanitária. Uhum. Que é o que acontece com alguns queijos, linguiças frescais, comercializadas informalmente, às vezes no nosso município ou na região, que são produtos que potencialmente podem ser até produtos bons, mas a gente não tem nenhuma garantia que eles também não tenham uma contaminação, talvez pior até do que a gente suspeite na indústria com esse tipo de ação que houve, né, recente. Então, a única garantia que nós temos hoje, além de aspectos que a gente pode avaliar na hora da compra, é a própria chancela. Então, ainda a gente deve confiar no selo de chancela do SIM, do CIP ou do CIF. Tá? Uhum. Esse é um meio da gente garantir que existe uma avaliação desse processo, né? Mesmo que esteja sujeito, né, às ocorrências que a gente viu nos últimos dias. O que eu acho que é importante a gente não esquecer é que essa operação tem como, eu acho que um ponto muito importante, que a gente não pode deixar de lado, é a corrupção do agente público. Uhum. Então, esse é um aspecto muito importante. A parte da questão do alimento é uma parte importante também, mas a gente não pode deixar de lado o que estava acontecendo. Então, a gente ainda não tem indicadores ou informações oficiais que nos dê uma direção para saber qual é o produto suspeito. Tá? E nós aguardamos esse posicionamento.
Aí o problema é que, enquanto isso, parece que todo produto fica suspeito. Né?
Isso.
E aí as pessoas ficam com medo de consumir carne processada. Né? Qual que é a dica para o consumidor? Porque, inclusive, o senhor até citou aqui o caso do leite com formol, né? Que foi um outro episódio também que deixou os consumidores bem assustados. Né?
Exatamente. Então, quando houve a situação, né, da investigação da fraude no leite, Até então não se tinha ideia de qual tipo de produto poderia ser utilizado, né, naquele tipo de leite especificamente para fraude, ou que alguém encontrar o formol no leite. Né? Então, naquela situação específica, o que aconteceu é que os produtores, com a intenção, ou a pessoa que transportava o leite, com a intenção de realizar a fraude, incluía água no leite e adicionava ureia, para poder evitar que fosse detectado isso nas plataformas dos laticínios. Só que essa ureia usada para adulterar o leite, ela tinha formol. E isso é que permitiu identificar, né, a irregularidade. Sabendo disso, a Secretaria de Estado da Saúde do Paraná começou a realizar análises periódicas, incluindo substâncias que seriam usadas como fraude. Né? Então, ações como essa nos ajudam a melhorar também o sistema de fiscalização. Com a questão da carne, acredito que isso provavelmente aconteça também. Que a gente possa criar meios de avaliar também essas fraudes.
Ah, né? É? Como é que é hoje o SIM? Ele funciona de que forma? Assim, vocês fiscalizam os locais de produção, também amostras do produto?
O Serviço de Inspeção Municipal, ele só é obrigatório para os estabelecimentos que processam um produto de origem animal. Ou seja, os açougues que comercializam carne in natura não precisam ter o registro de inspeção municipal. Mas os açougues que pretendem comercializar uma linguiça frescal produzida por eles mesmos, espetinhos que vão ser comercializados em vários pontos que a gente vê na nossa cidade hoje, né? No happy hour, sempre tem um lugar que faz espetinho. Existem vários estabelecimentos especializados em produzir esses produtos e eles têm a chancela do Serviço de Inspeção Municipal. Também aqueles açougues que pretendem realizar o autosserviço, ou seja, aquele embandejamento com bandejas preparadas previamente, né? Produtos que são rotulados na ausência do consumidor, onde a gente tem uma bandeja com bifes, bandejas com carne moída. Então, esses estabelecimentos precisam da chancela do SIM.
E a agroindústria tem também?
A agroindústria, a gente tem pequenas indústrias que produzem embutidos em Maringá, empresas que estão em expansão, que começaram com o registro de inspeção municipal e já almejam hoje o registro estadual ou federal, que estão bem conceituadas no mercado. E pequenos produtores que fazem feiras também.
A gente tem um ouvinte, o Otávio, ele está perguntando o seguinte. O senhor não acha que a Polícia Federal não teria provas ainda não divulgadas, ou seja, provas mais concretas, pois já que investigou 2 anos esse caso, né, para deflagrar uma operação desse tamanho? Será que a Polícia Federal iniciaria uma operação desse tamanho sem provas reais? É porque está uma discussão aí em relação, né, às provas apresentadas, os laudos técnicos apresentados pela Polícia Federal até o momento. Né?
Sim. Como eu disse antes, a gente tem que pensar que tem duas vertentes, né, desse assunto. Tem a questão da corrupção do agente público e a questão da qualidade dos alimentos. Né? Eu não queria entrar no mérito de avaliar o trabalho da Polícia Federal. Né? Mas o que eu espero é que a gente possa ter mais informações para que a gente possa trabalhar dentro do aspecto de saúde pública um pouco melhor. Mas é claro que eu acredito que o próprio Ministério da Agricultura precisa ainda colher as informações para que possa passar isso para as outras instâncias.
De qualquer forma, a investigação sobre o pagamento de propina, né, já deixa aí uma importante...
Só isso já é um motivo, né, importante para que essa ação seja concluída, né?
Agora também muito se assustou, o consumidor se assustou muito na sexta-feira com a divulgação do ácido escórbico que seria usado para conservar a carne, que seria cancerígeno.
Nesse aspecto, eu acho que precisa sim de mais esclarecimento. Né? Então, alguns detalhes que envolvem a questão de fraude ou de redução na qualidade dos alimentos precisam ser melhor esclarecidas. Né? Então, o ácido ascórbico é a vitamina C. Né? Faz parte do processo de alguns produtos, tá? De processados. Mas na carne in natura não deve ter nenhum aditivo. Tá? Então, se ele for utilizado, ele deve ser utilizado dentro dos limites permitidos em lei e em produtos em que o uso dele é permitido. Por exemplo, a fraude que envolve a qualidade do alimento pode estar relacionada ao seguinte. Produtos como salame tem um regulamento técnico do Ministério da Agricultura e existem tipos de carne que podem ser utilizados e aditivos que podem ser utilizados nele, assim como a linguiça calabresa ou a linguiça paio. Em alguns, é possível você utilizar o CMS de frango, que é a carne mecanicamente separada. Em outros, não, porque isso deixa de tornar aquele produto, né, parte daquele regulamento técnico. Então, se eu tenho um salame que eu incluí o CMS de frango na sua produção, eu tenho um produto que não é salame. É uma outra coisa que tem qualidade menor do que o salame, mas que não é salame. Isso não significa que ele vai fazer mal para a saúde das pessoas, mas significa que as pessoas estão comprando uma coisa achando que é salame, mas não é, né? Então, isso é algo que a gente percebe no dia a dia, que a gente tenta impedir essas ações, mas a gente também sabe que as pessoas tentam sobreviver, né? Com pequenos comércios ou pequenos produtores que fazem um comércio clandestino de coisas do tipo. Mas não tem como você imaginar que um salame, que é um produto que tem um custo elevado para a produção, né? Quando a gente vai no mercado comprar um salame, a gente paga em torno de 30, 40 reais um salame. Como é que a pessoa consegue comercializar, às vezes, em alguns pontos que a gente vê aí nas rodovias, 3 unidades por 10 reais? Né? Então, alguma coisa tem ali que não é salame. Né? Então, ninguém faz milagre. Né? Então, por isso que esses produtos comercializados nas rodovias normalmente são produtos clandestinos e que colocam em risco a saúde da população também. A gente entra numa outra discussão de aditivo. Além do ácido ascórbico, a gente tem outras substâncias usadas como aditivos, mas que são importantes para o processo da indústria, como nitrito e nitrato. Tá? Então, o nitrito e nitrato são usados na maioria dos embutidos para manter os produtos viáveis, né, por mais tempo, para ter uma garantia de validade daquele produto e impedir a proliferação de micro-organismos. Né? Como, por exemplo, o Clostridium, que pode causar doenças graves, como o botulismo. Então, se não houver esses aditivos, o produto pode causar um risco para a saúde. Produtos clandestinos podem não ter a quantidade necessária desses aditivos e permitir a proliferação dessa bactéria, que pode causar
risco, né,
uma doença grave. Ou podem ter um nível maior desses aditivos, podendo causar outros males para a saúde. Então, nesse caso, o nitrito e nitrato são substâncias que, em várias discussões em relação à saúde, acabam entrando, muitas vezes, como vilões também para a saúde das pessoas. Mas, à medida que a gente respeita os limites definidos em lei, normas do Ministério da Agricultura para limites desses aditivos, então a gente tem segurança para consumir esses alimentos.
Então, ficam aí as dicas, né, para o consumidor, né? Conhecer a procedência, né, do alimento.
Sim, a procedência é importante.
E também não comprar produto muito barato que dá para desconfiar, né?
Nos açougues, que eu posso deixar como orientação, é sempre observar a aparência da carne, né? A coloração tem que ser sempre uma coloração viva, mas nunca um vermelho muito forte, né? Porque pode indicar também a utilização de aditivos para deixar a carne mais bonita, né? Se a carne tem uma coloração mais pálida ou esverdeada, é sinal de deterioração. Mas quando a carne está ruim, a gente percebe odores também. Então, nesse momento, o consumidor não vai, né, consumir aquele produto. Ele, né, tem outras observações que os levam a não escolher aquele produto. Mas uma coisa que é essencial para adquirir produtos cárneos é a observação da temperatura. Então, os balcões devem estar refrigerados de forma adequada e os produtos mantidos na temperatura que o fabricante recomenda. Se uma embalagem recomenda que o produto seja mantido congelado e ele está sendo comercializado descongelado, aquela validade da embalagem não vale mais. Então, muitos estabelecimentos que não conseguem manter a temperatura adequada do produto podem estar comercializando os produtos numa temperatura inadequada. E, por isso, eles podem se deteriorar mais rápido, né, e mais cedo do que está previsto no prazo de validade. Então, se alguém vai num supermercado e encontra, por exemplo, um hambúrguer que é vendido a granel lá no, na ilha de comercialização e o hambúrguer já está mole, é sinal que ele descongelou. Então, isso mostra que o estabelecimento não tem boas práticas. Ele não está conseguindo manter a temperatura adequada. Se alguém tiver ciência de estabelecimentos dessa natureza, que comercializam produtos em temperatura inadequada, devem fazer a denúncia na nossa ouvidoria do município, que é o telefone 156.
Ah, sim, vocês recebem então denúncias pelo 156. Agora, comer espetinho então em Maringá está tranquilo.
Sim, se forem de estabelecimentos que compram de estabelecimentos registrados. Então, verifique o rótulo. Vocês podem questionar o barzinho onde você faz o happy hour, se o espetinho que ele adquire é de um estabelecimento licenciado.
Ah, tá. É, tem uma pergunta do nosso ouvinte, o Otávio está acompanhando aqui, né, a entrevista. Ele perguntou o seguinte, se a carne, se os países barrarem a exportação da carne brasileira, né, se isso melhora o preço interno da carne. Né?
É, a gente também tem que pensar nessas consequências, né? Tem consequências boas e ruins, né? Uhum. Então, sem dúvida, se tiver mais carne no nosso mercado interno, o preço cai. Né? Uhum. Mas ao mesmo tempo isso pode ser negativo para a indústria. A indústria vai ter que reduzir a sua produção, uhum, e talvez não possa contratar mais. Então, uhum, a gente, né, a gente estava num momento de recuperação, né, toda essa situação econômica. Então isso economicamente pode ser ruim para o setor, uhum, mas para o consumidor que quer fazer o churrasco no final de semana pode ser bom, porque a carne pode diminuir o preço.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio da CBN. Uma boa tarde para o senhor.
Obrigado.
Conversamos com Eduardo Alcântara Ribeiro, ele é médico veterinário, diretor da Vigilância em Saúde do município de Maringá, da Prefeitura, da Secretaria de Saúde de Maringá. Falamos sobre o sistema de inspeção municipal.